dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Hoje, dia 23 de junho de 2020, terça-feira, começa agora mais um Manhã RBA Litoral, com muita informação, prestação de serviços e, ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia!
Bom dia, Rodrigo. Já estamos no dia 23 de junho, com essa quarentena, a gente dentro de casa, a gente nem percebe aí o tempo passando, né? Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas que nos acompanham nas plataformas digitais, Facebook, YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, para a gente construir juntos aí o Manhã RBA Litoral.
É
Vamos
verdade,
dar
Tânia.
e vamos aos destaques, né? O uso de verbas públicas em atos antidemocráticos está na mira da Procuradoria-Geral da República. Existem suspeitas de que esses sites obtiveram mais de 100 mil reais com divulgações de manifestações a favor do presidente Bolsonaro. Já o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF, afirmou que há indícios que confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa na mobilização de atos pelo fechamento do Congresso e da Suprema Corte. Ele ainda retirou o sigilo da decisão que autorizou operações policiais para apurar o financiamento desses eventos.
E o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não manterá o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo ele, haverá uma negociação com a Câmara e com o Senado para a discussão de um novo valor para a quarta e a quinta parcela do benefício. Mas, se for de R$ 600, a proposta será vetada, como já anunciou o presidente Bolsonaro em uma de suas lives.
Vamos supor que chegue uma proposta de 2.300. Só que eu não quiser passar para 400, 500, ou voltar para 600. Qual vai ser a decisão minha? É para que o Brasil não quebre, né? Se pagar mais 2.600, vão ter uma dívida cada vez mais impagável, né? É o veto.
E o Ministério da Educação e Cultura voltou atrás e mantém a portaria que incentiva cotas para cursos de pós-graduação. A revogação havia sido feita pelo então ministro Abraham Weintraub, horas antes de sua demissão. Essa portaria foi aprovada em maio de 2016, no governo de Dilma Rousseff. Douglas, bom dia. Realmente, no Brasil, ninguém morre de tédio, né? Cada dia um capítulo a mais, né?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, você que nos acompanha pela 93 FM, você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Tânia, nós estamos diante de uma situação, né, com essa revogação da portaria do Ministério, que é simbólica. Primeiro, porque o que o ex-ministro Abraham Weintraub fez, no apagar das luzes, foi revogar uma política de Estado através de uma portaria. A gente sabe que as políticas de promoção da igualdade racial, com os mecanismos de aceleramento, de inclusão, são políticas efetivas ligadas ao Estado Democrático de Direito. E aí vem o ministro. Numa saída que tem características de fuga, lembremos que o Weintraub está num inquérito que apura, inclusive, injúria contra a Suprema Corte do país. Ele saiu clandestinamente, na prática do país, com um passaporte diplomático, desembarcou nos Estados Unidos e de lá mandou mensagem dizendo: "Tô salvo." Antes dele fazer isso, ele cometeu esse gesto, né, de contra a população negra, contra a democracia do país, revogando a portaria num ato de bravata. Todo mundo já sabia, porque essa portaria afrontava a Constituição. Mas o mais importante aí é notar que os atos dos ministros do governo Bolsonaro, como esse, já vão dando conta de um governo que terminou. só fazem bravatas, não conseguem mais avançar, não tem mais perspectiva de governar o país. A gente pode dizer que o Jair Bolsonaro é uma espécie de ex-presidente da República em exercício. O cerco se fecha contra ele. A prisão do Queiroz e agora a busca da mulher do Queiroz, que é foragida da justiça, estão num contexto onde o cerco se aperta. Ao centro do poder, figurando, claro, essa investigação do Queiroz, né, diz respeito ao Flávio Bolsonaro, mas não dá para separar as coisas. Todo mundo já vai vendo que não dá para separar as coisas. E o mais importante é verificar que o uso da verba pública para finalidades particulares figura na investigação contra o Flávio Bolsonaro, que é o caso das rachadinhas, popularmente conhecido como as rachadinhas, mas o uso das verbas públicas para finalidades outras, como no caso ataque à democracia e financiamento de grupos extremistas antidemocráticos, também figura como objeto de investigação na fake news. Então, é tudo uma coisa só. E isso explica um pouco por que o governo que se encontra sem ministro da Saúde em plena pandemia, no momento que ele se torna epicentro da pandemia, um governo sem ministro da Educação, com uma fuga do ex-ministro sendo marcada por um ato contra uma política de Estado, isso explica por que é que esse governo, não tem orientação política, né, não tem outro programa político a não ser o ódio, mas vai, de certa maneira, sendo revelado para a nação que isso não é só uma questão de retórica, isso envolve um amplo esquema de financiamento, personagens acelerados, como esse que fugiu para os Estados Unidos, e essa que está fugida da justiça numa investigação que vai, na verdade, demonstrar a conexão ampla e perigosa na qual o país se aventurou votando, né, no ódio nas últimas eleições. Então, a gente precisa ficar atento para os próximos passos. Não vai haver trégua. Duas coisas são importantes para a gente focar a nossa atenção. Há uma oposição, um enfrentamento institucional para esse desgoverno. Esse enfrentamento hoje tem a sua ofensiva no Supremo Tribunal Federal, que não vai dar trégua. Vai levar essas investigações até o fim. E se levar essas investigações até o fim, o Bolsonaro cai. Mas o outro lugar na instituição que deveria estar enfrentando o Bolsonaro vacila, que é o Congresso Nacional. Por que é que o Congresso Nacional, até agora, não deu nenhum prosseguimento aos tantos pedidos de impeachment tão bem fundamentados contra o presidente da República? Esse é um ponto. Outro ponto, por que é que o Congresso Nacional não instaurou até agora uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essa profusão de crimes em andamento no Poder Executivo? Lembremos que uma das funções do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. Então, essa oposição institucional, ela é assimétrica. Você tem lá na frente, sem dar sinais que vai recuar, o Supremo Tribunal Federal, representado nos procedimentos investigatórios, com destaque ao inquérito da fake news, presidido, tocado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas, ao mesmo tempo, um vacilo no Congresso Nacional, que já deveria estar à frente também dessa posição institucional, daqueles que ameaçam a democracia, né, usando as ferramentas que tem, inclusive, de autoridade policial que evidentemente está previsto lá no Congresso Nacional, né, quando se instaura as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito, elas investigam, né, esses procedimentos também. Mas é curioso que o Rodrigo Maia está sempre tergiversando, ele não vai para a linha de frente, porque a gente pode presumir que está tendo uma negociação ainda no Centrão, né, para tentar salvar a pele do presidente de um procedimento de impeachment. Mas a gente sabe que o Centrão não se vende, ele só se aluga. E, nesse caso, ele está se alugando, mas ele vai até a beira do abismo. Quando a pessoa está para cair, ele recua e fala tchau. Então, esse conjunto aí de fatos, né, da política nacional parece apontar, nesse momento, que nós estamos muito mais convivendo com um ex-presidente em exercício do que um presidente, de fato, em condições políticas de governar. Não é à toa que o vice-presidente Mourão tem acenado como uma das alternativas de conciliar todo mundo, né, para salvar a pele dele também. Mas parece que isso também vai ficar difícil, porque a possibilidade da anulação da chapa está em discussão.
E o atual secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, é um dos mais cotados para assumir o Ministério da Educação. Ele estará hoje em Brasília para se reunir com o presidente. A indicação de Feder teve aval do PSD, um partido do Centrão.
E 2 mil brasileiros vão participar da terceira fase de testes da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. No total, serão 50 mil voluntários que vão participar dos testes em todo o mundo. Aqui no Brasil, o estudo é conduzido pela Unifesp, e quem já foi infectado não poderá se voluntariar, porque, segundo os pesquisadores, essa pessoa já produziu imunidade contra a doença. A maioria dos brasileiros selecionados será de profissionais de saúde, homens e mulheres entre 18 e 55 anos.
E na Baixada Santista já são mais de 19 mil casos de Covid-19, com 844 óbitos por causa da doença. Em Santos, a cidade com o maior número de casos, já são mais de 7.800 registros. Somente nas últimas 24 horas, foram 103 notificações em toda a região. O número de pacientes recuperados já passou da marca de 13 mil.
Bom, e agora quem já está na sala com a gente é o professor José Pascoal Vaz, nosso colunista de economia, que vai falar sobre as medidas que devem ser adotadas para sairmos dessa crise gigantesca. Vamos lá. Bom dia, José Pascoal Vaz, tudo bem?
Bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
Bom dia, Pascoal.
Pascoal, temos saída para essa crise que cada vez se agiganta mais?
Essa crise não é uma crise qualquer, né? É uma crise muito complicada, né? Uma crise forte, uma crise que ela já vinha antes da pandemia, né? Com uma administração da economia que não inspirava confiança, e com a pandemia a coisa ficou muito complicada, né? Nós tivemos em março e abril uma queda da economia de cerca de 15% do PIB, né, nesses dois meses acumulados, em relação aos dois meses do ano anterior, de 2019. Então, não é uma crise fácil, não. Nós já tínhamos cerca de 12,5, 13 milhões de desempregados, mais 5 milhões de desalentados, isso dava aí uns 18 milhões. E agora a gente pode, certamente nós vamos passar de 25 milhões de desempregados e desalentados, né? Sem contar a informalidade. A informalidade já era muito alta que a gente tinha no Brasil, né? A gente, no fim do ano passado, nós tínhamos 38 milhões de informais. Esses informais são as pessoas que trabalham no dia a dia para ganhar o sustento do dia, né? Grande parte deles é para ganhar o sustento do dia, né? E com essa crise, essas pessoas todas estão desamparadas. A gente já previa, já alguns meses atrás, alguma coisa em torno de 60 milhões. E hoje nós sabemos que 64 milhões receberam ou estão recebendo o auxílio emergência, né? O pior é que o presidente está dizendo que nós não temos dinheiro para continuar bancando esse auxílio emergência. A pergunta que a gente faz é como esses 60, 70 milhões de brasileiros vão fazer para sobreviver, né? E vamos combinar o seguinte, né? Esses 60, 70 milhões que estão aí estão se mantendo em ordem, né? A gente não vê... invasão de supermercado, a gente está vendo aí um comportamento que a gente não sabe até quando que isso pode continuar, esse comportamento, esse bom comportamento, vamos colocar entre aspas, né? Se esse auxílio emergencial acabar, né? O que a gente vê aí é que, por exemplo, a agricultura está batendo recorde, né? Terá produzido já nesses últimos 12 meses 250 milhões de toneladas, né? Está exportando, quer dizer, tem comida para fora, e como é que não tem comida para dentro? Isso tem que ser resolvido, né? Dizer que não tem dinheiro, meu, roda a maquininha, tá certo? Porque em primeiro lugar, e esse roda a maquininha depois eu posso explicar melhor, não significa fabricar papel, significa mais crédito do Banco Central e do Tesouro para a economia, que isso, e dá um jeito disso chegar nas mãos das pessoas, né? Então, é preciso sim, é obrigatório que esse auxílio emergencial continue enquanto essas pessoas não retomam seu trabalho, porque nós ainda temos uma necessidade muito grande de fazer isolamento social. A gente está vendo que a pandemia não está controlada e a gente continua todo dia aí com... 1.000 mortes, 1.200 mortes, 800 mortes diariamente, né? Então, é preciso se pressionar o governo para esse auxílio emergencial continuar.
Professor, e aí, reforçando o que você está falando, as centrais sindicais já estão aí nessa luta pela continuidade do auxílio emergencial de R$ 600 e ainda elas querem que seja implantado um programa de renda básica permanente, e seria aí uma das saídas para a gente amenizar, né, essa crise, principalmente para a população mais pobre e que está sofrendo muito com essa pandemia, né, professor?
A renda básica é uma solução que eu acho que é técnica, né, e profundamente política, certo? Você tem uma população extremamente pobre no Brasil, que não precisaria ser tão pobre quanto é, né? É uma pobreza extrema que a gente tem no Brasil, e é uma obrigação que a sociedade implante essa renda básica para que todo mundo possa ter um padrão de vida mínimo, né? Eu estava vendo dados do DIEESE sobre o salário mínimo necessário para cumprir a Constituição. A Constituição tem um artigo lá que dá as condições para o DIEESE calcular quanto deveria ser esse salário mínimo. Esse salário mínimo deveria ser de R$ 4.694 por mês, né? Ele é de R$ 1.045, ou seja, ele é apenas 22% do que a Constituição coloca como sendo o mínimo para uma vida apenas razoável, né? Então, essa situação brutal, né, de empobrecimento da população brasileira precisa ser enfrentado com renda básica. E, para fazer isso, vai ter que fazer uma grande reforma tributária.
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. E a gente te aguarda na próxima semana. Bom dia.
Obrigado, um bom dia para todos.
E agora, nosso entrevistado de hoje é o ex-presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Pedro Gorki.
Bom dia, Pedro. Tudo bem? Dia, muito obrigada pela participação.
Bom dia, Pedro. Tudo certo? Estamos escutando.
Está ouvindo bem? Bom dia, está tudo certo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da RBA Litoral. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Enfim, feliz também de ouvir as explicações e o debate que trouxe aqui o nosso querido professor Pascoal.
Sim. Pedro, vamos começar falando um pouquinho de você. Você é um dos líderes estudantis mais jovens aí da nossa história. Recentemente, você foi eleito pela imprensa nacional como um dos 20 jovens que vão se destacar aí nas próximas décadas. Queria saber como é que você recebeu essa informação, o que isso influencia na tua militância. Fala um pouquinho de você para o nosso ouvinte, apesar que muita gente te conhece, mas para falar um pouquinho aí do seu perfil, da sua luta.
Eu sou, assim como tantos e outras meninos e meninas do Brasil, das escolas, das universidades, meninos como Maria Quitéria, meninas como Maria Quitéria. Sou um jovem brasileiro que tem esse sonho de transformação do Brasil, tem esse sonho de transformação das estruturas sociais que estão enraizadas no nosso país, de uma estrutura social baseada na opressão de classe, de gênero, de raça, na opressão sexual, inclusive. Então, assim como tantos e outros meninos e meninas, eu faço da luta por novos dias uma sina da minha vida, né? Então, entrando no movimento estudantil muito cedo, né, aos 8, 9 anos de idade, no prêmio estudantil da minha escola. Desde então, fui representante estudantil, né, liderança nas ocupações das escolas contra a Emenda Constitucional 95, que é, inclusive, o Pascoal deve concordar comigo, um dos entraves para o desenvolvimento econômico do nosso país. Fui presidente da UMES Natal, que é a União Metropolitana de Estudantes Secundaristas. Eu sou potiguar, de nascença, de coração, né, do Rio Grande do Norte. E fui também, como vocês bem falaram, presidente da UBS. E aí, estando à frente da entidade, a maior entidade estudantil secundarista do mundo, né, pude receber essa premiação, né, dentre algumas da revista Veja, apontando meu nome como um dos 20 jovens nascidos em 2000, né, que tem potencial para, enfim, liderar essa próxima década que se inicia. Então, recebi com muita felicidade isso, mas eu acho que essa premiação, que esse título não se deve apenas a mim, mas a toda essa geração que eu, junto com outros companheiros e companheiras, represento, né, que é uma geração muito disposta a lutar, a organizar o sonho da juventude e, principalmente, a mudar o Brasil. Então, eu acho que isso se deve principalmente a esse potencial da nossa juventude de ser rebelde, com causa, obviamente, e de ser sonhadora, né, e de ser realista e esperançosa, como bem diria o nosso querido poeta Ariano Suassuna.
Pedro, e com a gente teve agora aí vários episódios do Ministério da Educação, a saída do Abraham Weintraub, que foi, né, unanimemente um desastre na sua passagem pelo Ministério, com ataques às universidades, com ataques às políticas públicas de educação. Queria que você falasse agora do momento dos estudantes secundaristas, quais os desafios, nessa, principalmente nessa fase da pandemia, né, teve a questão do Enem, que foi uma briga pelo adiamento do exame. Queria que você falasse sobre isso um pouco.
Olha, enquanto estudante, seja secundaristas, universitários, como eu estou entrando agora na vida universitária, para estudar educação no curso de pedagogia, seja para os professores, nós temos um grande desafio dentre tantos, que é o desafio da incerteza. Existem muitas variáveis para a gente voltar ou não o funcionamento das escolas e das universidades, das salas de aula, da educação no nosso país e como voltará. Nós temos a variável da busca por uma vacina, nós temos a variável do projeto educacional e econômico que vai ter no nosso país. Então, nós estamos à mercê de uma série de variáveis para a gente poder saber qual vai ser o nosso futuro, qual vai ser o nosso caminho. E essa incerteza é muitas vezes agoniante, é muitas vezes desesperadora para os estudantes, porque nós fizemos uma intensa luta para conseguir adiar o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós conseguimos fazer uma intensa luta para conseguir sair a lista do FIES e do ProUni, mas mesmo assim, mesmo com essas derrotas que nós estamos impondo às ideias ultraconservadoras do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, nós ainda estamos sem projeto de qual vai ser a saída que o Ministério da Educação, que o governo federal vai apresentar para as escolas e universidades sobre como se dará a educação nesse momento de pandemia e também no pós-pandemia. A gente teve como resolução do Conselho Nacional de Educação algumas resoluções importantes, como a flexibilização, na verdade, dos 200 dias letivos, mas sem flexibilizar a carga horária anual. Então, que é uma resolução importante, mas nós ainda não temos resposta do Ministério da Educação. Isso muito nos preocupa sobre como é que se dará o retorno às aulas, quando se dará o retorno às aulas e quanto vai ser investido, inclusive, nesse retorno às aulas. Porque se a gente vai ter que ter estudantes mais tempo na sala de aula e menos dias, nós vamos ter que pensar em contratação de professores temporários e efetivos, nós vamos ter que pensar em como as escolas vão comportar essa quantidade excessiva de estudantes, nós temos que pensar em como vai ter assistência estudantil para conseguir garantir que esses estudantes permaneçam na escola, como é que vamos garantir que os professores permaneçam na escola nesse momento de crise econômica. Então, é uma série de variáveis que, para piorar, vem justamente nesse momento em que o Ministério da Educação enfrenta uma grande crise institucional e, infelizmente, estamos sem cabeça desse projeto, que seria a figura do ministro ou da ministra da Educação. Quem sabe, mesmo com o Weintraub, a gente já estava sem cabeça. Mas, de qualquer forma, agora, sem o ministro da Educação, a gente fica ainda mais preocupado, porque nós não sabemos, do Ministério da Educação, qual é o projeto para a gente conseguir garantir a educação para os jovens brasileiros e garantir também o digno trabalho da docência no nosso país, que é algo tão importante, né?
Verdade. Rodrigo?
Oi, Pedro, bom dia. Tivemos aí o ministro Ricardo Vélez e agora o ministro Abraham Weintraub.
Desculpa, Rodrigo, não estou te ouvindo.
Oi, agora está ouvindo? Conseguiu ouvir agora?
Não, você está com o microfone ligado?
Não, tá tudo certo aqui.
Você está me ouvindo?
Você, eu estou.
E o Rodrigo, fala de novo, Rodrigo.
Tânia, você...
O Rodrigo, não estou... Fale de novo, Tânia. Rodrigo.
E agora?
Não estou ouvindo.
Bom, eu continuo aqui. Vamos ver aqui o áudio do Rodrigo. Pedro, na questão, a gente teve aí o ministro Ricardo Vélez, depois veio o Weintraub, hoje já está sendo cotado aí o secretário de Educação do Paraná para assumir a pasta. né? E eu queria que você fizesse aí um balanço dessa passagem, né, do Ministério, como você colocou muito bem, que não teve cabeça, né, foi projeto de destruição, mas possivelmente eles devem manter esse Futurice, que visa aí tirar a autonomia das universidades, das universidades públicas, e fazer o tipo de um comércio com a educação, né? Então, pode-se mudar os nomes, pode-se, mas vai continuar aí mantendo esse projeto. Como é que as entidades de estudantes, incluindo a UBS, pode brigar para que esse projeto não seja implantado?
Olha, primeiro, fazendo um balanço, se eu puder sintetizar, dentre todas as atrapalhadas do Abraham Weintraub, mas se existe uma palavra para poder nomear, né, acho que duas, na verdade, nomear todo esse momento confuso, intrigante, né, a presença grotesca desse ministro de Educação, quem sabe seja de incompetência e de descompromisso. Né, durante toda a sua gestão, né, a partir do corte de mais de 30% da verba das universidades e institutos federais, passando pelo projeto Futurice, que demorou mais de um ano para chegar no Congresso Nacional, sem nenhuma discussão com a comunidade acadêmica, passando pelos erros do Exame Nacional do Ensino Médio, passando pelo todo ataque, né, à obra, à memória do educador Paulo Freire, da política educacional como forma de equalizar as desigualdades sociais, né, passando por todos esses ataques. As palavras que eu posso encontrar para definir essa gestão do Weintraub é justamente de descompromisso e de incompetência. Mas tem uma palavra ainda mais assustadora, que é a da ligação dos pensamentos desse ministro com o pensamento do presidente da República. É por isso que nós temos aqui uma lista de pessoas, né, para assumir o cargo do ministério, seja o Carlos Nadalim, que esteve como secretário de alfabetização do Ministério da Educação, que é um olavista de formação com pouca atuação educacional, defensor do homeschooling, da educação domiciliar e combatente das ideias do Paulo Freire, contra as ideias do Paulo Freire, na verdade. Nós temos o Paulo Vogel, que está como ministro interino, que inclusive hoje revogou a última medida do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que foi a portaria absurda, né, cortando a obrigatoriedade da oferta de cotas nos cursos de pós-graduação. Que ele, Paulo Vogel, está como secretário executivo do MEC, agora ministro interino, economista de formação, com experiência em vários ministérios, mas que tem uma contradição que o bolsonarismo não aceita, que foi ele ter trabalhado na Secretaria de Finanças do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Nós temos o Renato Feder, como você bem falou, que é secretário de Educação no Paraná, do governo Ratinho Júnior, do PSD, que seria mais uma sinalização de apoio ao Centrão, né, ele que é empresário da educação. Mas a minha preocupação é: o ministro Weintraub não caiu por sua incompetência ou por seu descompromisso. Até porque, como eu falei, ele tem uma ligação muito forte, um elo muito grande, ideológico, com o bolsonarismo. Ele caiu porque a sua presença grotesca ficou bastante contestável, ficou inviável de continuar, né? Sua presença se mostrou inviável perante os desafios da educação que a gente tem e perante toda a crise política que está vivendo, inclusive, o governo federal. Então, minha preocupação é: não adianta ser A, B ou C para o Ministério da Educação, porque o Bolsonaro deixou muito claro que ou tem alinhamento ideológico com o seu projeto, que é, na verdade, como você falou, a da destruição da educação, dos serviços públicos, uma política de austeridade, uma política de ausência de democracia, ou defende isso ou está fora. Então, para mim, ficou uma situação muito complicada, porque é claro que a gente defendeu a saída do Weintraub, lutou com unhas e dentes, mas nos preocupa muito esse futuro projeto educacional, porque perpassa, na verdade, a gente poder mudar a figura do Poder Executivo e não somente as figuras da esplanada dos ministérios, porque, infelizmente, Bolsonaro pensa como um autocrata, alguém que... ou não está, quem não está voltado ao seu ego, às suas ideias, está cortado. Então, muito me preocupa, porque apesar de qualquer figura que seja, se a gente não mudar a figura da presidência da República, o projeto continuará sendo um projeto que intervém, por exemplo, na reitoria do IFRN do IFSC, colocando reitores, interventores até hoje, não escolhidos pela comunidade acadêmica. Então, isso é só um retrato, né, da ponta do iceberg, do pensamento autoritário que eles têm sobre a educação e que não mudará, infelizmente, se a gente não mudar a figura central do Palácio do Planalto e não somente os ministros da Esplanada dos Ministérios.
Pedro,
agora estou ouvindo.
Ah, que bom. A gente é brasileiro, né? Nós não desistimos nunca. É isso mesmo. Pedro, a minha pergunta, né? A gente viu aqui também o nosso ouvinte Rock perguntando sobre esse aumento, né, do EAD pós-pandemia. E a minha pergunta vai justamente nessa linha. É, tivemos aí o adiamento do Enem, só que as condições para os estudantes, né, terem aí o mínimo de possibilidades para se prepararem para o Enem, ainda está muito assim incerto, né? Faltam políticas públicas aí, educacionais, para termos aí uma concretização de funcionalidades, né, para os estudantes realmente se prepararem. Como que você observa esse cenário? E agora, assim, no segundo semestre de 2020, a mobilização estudantil, a pauta principal será justamente essa?
Olha, obrigado, Rodrigo. Acho muito boa essa pergunta, junto com a observação do Rock, porque acho que falar sobre o ensino à distância, falar sobre um elefante na sala de estar da educação que tem que ser muito mais debatido do que está sendo hoje. Infelizmente, a gente não está implementando o que é de verdade o ensino à distância. A educação à distância é uma educação que é uma modalidade educacional importante, uma modalidade educacional que, inclusive, vem para conseguir complementar o ensino presencial. E quando é feito com o método certo, com a tecnologia correta, com a preparação dos professores, com a preparação do aluno corretamente, a gente consegue fazer com que seja uma modalidade fundamental para a educação, e é importante pensar o ensino à distância como parte do futuro educacional brasileiro. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem feito. Com esse nível de método, com essa discrepância de qualidade, com essa falta de preparação dos professores e estudantes, com essa, enfim, falta de condições técnicas, inclusive, a gente não vem fazendo, não ensino à distância, mas, no máximo, uma educação remota que somente abarca uma parte dos estudantes brasileiros. Infelizmente, para muita gente, o ensino à distância, a educação remota, na verdade, que vem sendo implementada hoje por algumas secretarias de educação, por algumas prefeituras, por várias escolas privadas, é, na verdade, uma equação simples e muito fatal, que é o professor finge que ensina e o estudante finge que aprende. Porque, como o Brasil não conseguiu se preparar para uma situação como essa, como a gente não conseguiu evoluir para uma democratização do acesso à internet, ora, mais de 50% das classes C e D, das classes mais pobres do Brasil, não tem acesso à internet de qualidade, isso mostra que a gente não conseguiu se preparar e a gente não consegue fazer com que esse direito à educação seja efetivado nesse momento na prática. Então, eu acho que, se for colocar os desafios da educação e da própria mobilização dos estudantes nesse momento, tem que ser o da busca, enquanto Estado brasileiro, enquanto sociedade civil brasileira, para conseguir garantir a todos os brasileiros e brasileiras acesso à internet de qualidade e a todos os estudantes os meios tecnológicos necessários para conseguir fazer na prática o ensino à distância e também a formação docente nesse sentido. A gente tem feito uma mobilização muito importante, a UBS vem puxando a partir da nova gestão da presidenta Rosana, que é o debate sobre a internet para todos, internet para geral, e eu acho que essa tem que ser uma palavra de ordem muito grande, porque a internet para todos não somente ajuda no momento como esse para a garantia da educação, mas é fundamental para a efetivação da democracia. A informação, hoje em dia, vem majoritariamente dos meios digitais. O meio digital é um centro muito grande de informação e de conscientização e de construção do senso crítico brasileiro quando usado das melhores formas e quando usado, inclusive, com internet de qualidade. Um dos grandes problemas que nós temos hoje no Brasil é a falta de dados das classes mais pobres, que muitas vezes só vem um trecho da matéria que ela é levada para o WhatsApp, só vê o título da matéria e não tem internet, não tem condições para abrir a matéria e conseguir ver todo o conteúdo na íntegra. Então, defender a internet para todos ajuda, além na questão educacional, né, no desafio que a gente tem para conseguir garantir, nesse momento de pandemia, o acesso à educação, especialmente acesso à educação de qualidade, mas também na efetivação de uma democracia tão recente, tão jovem no Brasil, mas que precisa ter um povo informado para ela acontecer, acontecer finalmente, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio agora, né? Eu acho que a gente está vendo hoje as mazelas de um sistema muito desigual em várias áreas, na economia, na sociedade. A gente está vendo as mazelas de um sistema que é patriarcal. A gente está vendo o aumento da violência contra a mulher. A gente está vendo as mazelas de um sistema que é antipovo, né, com as políticas de austeridade, que deixa a população cada vez mais pobre e, enfim, sem políticas públicas. E na educação, a gente também está vendo a mazela, que é a falta de investimento na educação tecnológica e nas condições para a gente conseguir, mesmo no momento de pandemia, permanecer com o direito à educação para a maioria dos jovens brasileiros, não apenas aqueles que têm internet, celular, computador, que têm como pagar um cursinho privado para poder estudar. Então, é um desafio muito grande que a gente tem, que não será resolvido sem diálogo, sem escutar os professores e estudantes, os pedagogos, os profissionais da educação, e sem também ter o Ministério da Educação à altura desse desafio para liderar esse processo de entendimento sobre qual será esse futuro da educação.
Tivemos o ministro da Educação, Ricardo Vélez, e também agora tivemos o ministro Abraham Weintraub. Pelos seus comentários e também por uma entrevista que nós fizemos aqui com Iago Montalvão, que é o presidente da Uni, parece que é um consenso de vocês que esse governo não dialoga com os estudantes. Eu queria aproveitar, a nossa produção separou um vídeo, né, da estudante na época, em 2016, Ana Júlia, sobre as ocupações nas escolas. Vamos ouvir.
Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar de Guimarães. Tenho 16 anos. E estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é: de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento. Sobre a legalidade. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu os convido a ver o inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.069. Se após isso, vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido vocês a participar das nossas ocupações. Eu convido vocês a nos visitar, a ir conhecer de perto. É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias a sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes, é um insulto aos professores. A nossa dificuldade em conseguir formar um pensamento é muito maior da de vocês.
Bom, para explicar para os nossos ouvintes, né, esse vídeo foi em 2016, a estudante secundarista Ana Júlia estava na Assembleia Legislativa do Paraná falando sobre as ocupações das escolas devido às políticas públicas feitas na época, que foram a PEC, né, do congelamento de gastos, e também a escola sem partido. Eu queria contextualizar com o cenário atual, né, já que o governo atual também não dialoga com os estudantes. Pedro, na sua opinião, se não houver aí um mínimo de um diálogo, podemos ter um ato unificado dos estudantes, né, com a mesma proporção que tivemos em 2016?
Olha, primeiro, fico muito feliz de ouvir de novo as palavras da estudante Ana Júlia, que é uma querida amiga, né, uma querida companheira do movimento estudantil. Na época eu não a conhecia, né, porque eu estava fazendo o papel dela aqui no Rio Grande do Norte, era liderança estadual, mas quando fui para o Congresso da UBS, que me elegeu, consegui conhecê-la, né, e compartilhar experiências e desse momento tão importante da democracia brasileira, que foram as ocupações, seja no Paraná, seja no Rio Grande do Norte. Eu acho que sim, respondendo, Rodrigo. Eu acho que o Brasil é hoje um barril de pólvora e a escola é um importante canhão nessa batalha democrática, nessa batalha patriótica de defesa do Brasil. Eu acho que o que mostrou nas ruas em 2019, o tsunami da educação, que foram as maiores marchas, quem sabe, da década passada, conseguindo comparar-se a junho de 2013, né, com manifestação de milhões de pessoas em mais de 200 cidades do Brasil, motivadas principalmente, né, esse espalhamento pelas estudantes secundaristas dos institutos federais, que se mobilizaram fortemente contra os cortes. Eu acho que tudo isso mostra que a juventude brasileira é uma juventude que está muito ligada sobre o que está acontecendo no debate público, mas, sobretudo, uma juventude que tem muita revolta no seu peito contra todo o desmonte que estão fazendo do nosso futuro, contra toda a interrupção que estão fazendo dos nossos sonhos. Então, eu acho que tem muito, muito potencial se continuar dessa forma com o MEC, que se propõe mais a dialogar com o Banco Mundial do que com os bancos das escolas, se a gente continuar com essa visão do Ministério da Educação, que se propõe mais a conversar com os empresários da educação do que com os professores, com os técnicos, do que com os alunos. Eu acho que, infelizmente, tudo caminha para fazer com que esse barril de pólvora chamado Brasil, escola pública, universidade, exploda a qualquer momento. Então, assim, um recado que eu sempre deixei, inclusive, para o Weintraub é que ele tem que sair do palanque, tem que sair de cima do salto. Não foi Weintraub, não foi esse governo que inventou os problemas da educação que nós temos hoje, mas não será esse governo que vai resolver os problemas sem discutir com aqueles que constroem a educação. Não foi Weintraub que inventou a roda, que inventou que a educação pública no Brasil. A gente bem sabe que os problemas da educação são estruturais, são de muito tempo, não são de governo A, de governo B, mas da estrutura social do nosso país. Agora, se não tiver um governo que se disponha, como foi feito nas gestões dos governos populares, de Lula e de Dilma, a dialogar com as entidades estudantis, a dialogar com as entidades educacionais, a dialogar com as entidades sindicais, esse problema não será resolvido e só será acentuado. Então, o diálogo é necessário. Nós sempre estivemos a favor e dispostos ao diálogo, porque o nosso interesse não é somente porque na campanha eleitoral nós nos posicionamos oficialmente contra entidades, contra a eleição do Bolsonaro, que a gente defende que seja feito um velório da educação pública para a gente dizer que a gente avisou. Muito pelo contrário. A gente quer ajudar o Bolsonaro, inclusive, se ele aceitar nossa ajuda, a salvar a educação brasileira, porque o principal atingido com o projeto destruidor da educação são os estudantes, são os professores mais pobres, principalmente. E a gente não quer que nesse Brasil, com tanta dificuldade econômica, com tanto desafio, que a gente permaneça com a estagnação do desenvolvimento educacional. Então, nós estamos dispostos a salvar a educação junto com o governo federal que aí está. Mas, infelizmente, essa disposição e essa recíproca não acontece e eles não dialogam com as entidades legítimas de representação estudantil e sindical. Infelizmente, o buraco só está sendo cavado ainda mais, porque eu acho que o governo Bolsonaro não está entendendo a máxima que o primeiro passo para sair do fundo do poço é parar de cavar. Ele segue cavando, adentrando ainda mais no fundo do poço e colocando ainda mais insustentável a sua situação, seja do Ministério da Educação, seja do Palácio do Planalto.
Pedro, e no ano passado, você fez um discurso lá no plenário da Câmara dos Deputados, né, fazendo essa mesma reivindicação. Aliás, esse discurso aconteceu no dia do professor, né? Qual a resposta de lá para cá, porque já vai fazer quase um ano que você fez esse discurso na Câmara dos Deputados?
Pois é, eu fiz um questionamento muito, muito simples, mas que eu acho que é de suma importância, que é: por que não estão escutando os estudantes? Ora, a gente tem, nesse momento, um dos maiores desafios educacionais da história do mundo, que é como a gente vai conseguir garantir uma educação de qualidade em meio a uma pandemia que o mundo não vive há pelo menos 100 anos. Como é que a gente vai conseguir garantir um futuro da educação nesse momento tão dramático que o nosso país vive? Embora a gente não tivesse passado por uma pandemia naquele momento, né, que foi em outubro do ano passado, mas mesmo assim essa dúvida permanece ativa, que é: por que não escutam os estudantes? a afirmação: escutem os estudantes, escutem os professores, escutem aqueles que constroem a educação. Infelizmente, já passou meses dessa afirmação e ainda não fomos escutados, ainda não fomos chamados para o diálogo, ainda não fomos consultados enquanto construtores de educação sobre qual o nosso desejo, qual o nosso projeto, quais são os nossos sonhos para a educação e para o projeto educacional que a gente quer para o Brasil. É, enfim, um momento muito dramático que a gente vive, mas que só mostra as atitudes e a ideologia antipovo e antijuventude desse governo que está aí, infelizmente, não para garantir direitos, mas para tirá-los um a um, né?
Rodrigo?
Pedro, eu queria ainda aproveitar aquele vídeo da Ana Júlia, porque tem uma parte que ela fala que é um insulto, né, as pessoas comentarem que os estudantes são doutrinados. E isso entra muito na questão do escola sem partido. Você, como ex-presidente da UBS, né, dos estudantes secundaristas, o que, que você fala para essas pessoas que dizem que os estudantes são doutrinados?
Olha, uma das maiores felicidades foi da minha gestão, foi inclusive a gente, no ano de 2018, depois de um ano inteiro que eu tive que dedicar 2 dias na semana para ir a Brasília, né, para poder participar das sessões da Comissão de Educação, no enfrentamento direto à base governista, né, destruidora de direitos, na época, em 2018, foi justamente a gente ter enterrado na Câmara dos Deputados o projeto de Lei da Mordaça, o projeto de Escola Sem Partido, que até hoje não foi colocado, inclusive, para votação em nenhuma comissão, justamente por nossa vitória triunfal depois de um ano inteiro, mesmo não sendo maioria, enfim, esmagadora dentro da comissão, a gente conseguiu derrotar esse projeto na Câmara, né? Então, falar disso é falar sobre algo muito sensível para mim, especialmente enquanto estudante de pedagogia. A ideia de que a educação passa por um processo de doutrinação é uma ideia que só serve àqueles e àquelas que não compreendem, que não entendem, que não defendem a diversidade de pensamento. A escola, segundo o artigo 207 e 208 da Constituição Federal, é um espaço para a pluralidade de ideias, para semear e germinar livremente as ideias de qualquer que seja o cunho político, ideológico. A escola é, por si só, assim como os corpos humanos, um espaço, obviamente, político. A escola tem que servir não para a gente fazer apenas uma transferência de conteúdo, uma transferência de conhecimento que não existe. O diálogo é o provedor do conhecimento, o debate é o provedor do conhecimento, mas a escola também tem que ser um espaço que a gente sirva para debater sobre as crises que vivem o nosso país, a crise econômica, a crise social, a crise cultural, a crise política, e conseguir ter uma escola que proponha saídas e soluções para essas crises. O Escola Sem Partido é justamente o fim de tudo isso. É dizer que a escola não serve para dialogar e para debater sobre as mazelas de uma sociedade, mas sim uma escola que sirva como se fosse possível apenas para pegar o conteúdo da cabeça do professor e passar para o aluno. A escola não é isso, a educação não é isso. Inclusive, todos os pedagogos, as pedagogas, os pensadores de educação que são minimamente conscientes são contrários a essa ideia, a essa proposta, porque a escola tem, sim, que ser um espaço livre do debate público, um espaço livre para poder debater, enfim, a situação do nosso país. Então, é mentira essa narrativa de que a escola existe uma doutrinação. Inclusive, a escola é um dos espaços mais plurais da sociedade brasileira, muito mais plural, inclusive, do que o próprio parlamento brasileiro, que é tomado pelas indústrias, seja da bala, seja da agricultura, né, do agronegócio, que a partir, infelizmente, de métodos não legítimos e não éticos de eleição, tomam aquele espaço, ao contrário dos professores que são estudiosos da educação e que fazem concurso público para serem servidores municipais, estaduais e federais. Então, aqueles e aquelas que defendem uma escola calada, aqueles que defendem uma escola com mordaça, e eu sempre defendi veementemente que nós não podemos defender, aceitar uma escola sem partido, mas sim defender uma escola que tome partido em defesa do Brasil. A democracia do nosso país depende da atuação da educação pública, depende do fortalecimento das instituições escolares e universitárias e depende da valorização do professor e do seu livre trabalho, do livre exercício da profissão, que é uma profissão digna, nobre, que está sendo questionada por aqueles e por aquelas que não defendem, que não aceitam a diversidade e a pluralidade de ideias.
E, Pedro, a gente tem aí um vídeo para mostrar aí a sua atuação durante sua luta aí na briga pela indefesa da educação. A gente vai colocar agora um trechinho.
O Anísio Teixeira dizia que só existirá a democracia no Brasil no dia em que se montar nesse país as máquinas que preparam a democracia. E essa máquina é a escola pública. O que Anísio Teixeira quer dizer é que ser estudante no Instituto Federal de Ponta, ser estudante de Universidade Federal de Ponta, não muda só nossa vida enquanto estudante, mas muda a vida de um país inteiro, mas muda a situação do Brasil para virar um país independente, desenvolvido, soberano, democrático. E é por isso que eles cortam hoje mais de 30% do orçamento da educação pública brasileira.
Pedro, como a gente já colocou, você é um dos mais jovens líderes estudantis. O que você pensa para o futuro? O que você pretende estudar? Tem pretensões políticas?
Olha, primeiro que esse vídeo é de me trazer uma grande nostalgia, né, e uma grande saudade das ruas, que é nosso espaço de mobilização central, né, o epicentro da luta estudantil é a rua, é a escola. Infelizmente, a gente não pode estar levando nossa indignação para as ruas, e olha que não é por falta de indignação, porque tem muita coisa a se revoltar, a se indignar no Brasil de hoje, mas também dá muita saudade, né, desse movimento vitorioso que foi do Tsunami da Educação. Essa gravação, inclusive, foi ali no dia 15 de maio de 2019, lá em Brasília, quando a gente ocupou as ruas em mais de 200 cidades, com a soma de mais de 3 milhões de estudantes em todo o país, para derrotar os cortes na educação dos institutos federais e nas universidades, né? Instituto esse...
Foram realizados dois, né? Dois tsunamis foram realizados, né?
Na verdade, a gente fez atos até sair o fim do corte, que foi em outubro. A gente fez uma série, acho que mais de 7 atos nacionais e vários atos locais, né? Então, a gente conseguiu derrotar o corte no IF e na UF, né? IF que eu tive o prazer de estudar no UFRN, e agora o UFRN que eu estou estudando. Já iniciando a sua pergunta, né? Eu estou como calouro agora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de um dos cursos mais, enfim, referendados, referenciados na UFRN, que é o curso da Ciências da Educação, da Pedagogia, né? Então, a educação que sempre foi, para mim, um instrumento importantíssimo da luta social por um Brasil mais justo, agora toma, além do meu tempo enquanto militante, mas também meu tempo enquanto estudante, né? Então, estou agora estudando educação com muito entusiasmo. Infelizmente, só tive pouco mais que um mês de aula quando foi interrompido por causa da pandemia, né? Mas espero que logo mais, quando puder, voltar para a sala de aula, me adentrar cada vez mais no estudo da educação, que eu acho que é algo que é um valor tão estruturante, tão essencial para a sociedade brasileira. E também estou encampando junto a outros jovens o desafio de ser o pré-candidato mais jovem da história de Natal a vereador da minha cidade, da capital do Rio Grande do Norte, né? Quem sabe ser eleito o vereador mais jovem da história da nossa cidade. E tem muita significatividade, muito significado, né, enfim, por ser negro, por ser da escola pública, porque a juventude potiguar da minha cidade, do meu estado, passa por um genocídio cotidiano que tira suas vidas e tira seus sonhos. Para você ter noção, inclusive, no nosso estado, né, a cada 100 mil jovens, 152 são vítimas de assassinatos por crime de violência. E para você ver, São Paulo, por exemplo, é 18 somente a cada 100 mil habitantes. Então, a gente passa por um processo hoje de assassinato, né, de interrupção do futuro da juventude da minha cidade. E a gente se propor a encampar um projeto político-eleitoral é algo muito significativo para a nossa juventude. Então, estou encampando junto a milhares de jovens aqui da nossa cidade esse sonho, né, de estar ocupando o parlamento da nossa cidade e, enfim, me preparando para esses desafios futuros, porque, sem dúvida alguma, a educação brasileira, o parlamento brasileiro, a sociedade brasileira precisa ser ocupado por jovens né, por meninos e meninas que, assim como eu, dedicam a sua vida e a sua juventude para a causa comum, para a luta pela educação, para a luta pelo Brasil. Então, estou me preparando para ocupar o espaço da academia, que sempre foi um espaço negado para jovens como eu, mas que eu tenho certeza que tem que ser cada vez mais ocupado para a gente poder sonhar com o Brasil independente, igual, democrático, como falei lá no vídeo, né?
Pedro, o nosso colunista, o Pascoal Vaz, ele continua ligado aqui no nosso programa, e ele primeiro ele parabenizou você pelas suas posições, e olha que o elogio do Pascoal é como se fosse ganhar uma medalha, hein? E ele faz a pergunta, o enfoque não deveria mudar para escola com muita discussão política, ao invés de ser escola sem partido?
Com certeza. A educação, a escola, e agradeço, Pascoal, pelo elogio, por você estar acompanhando até agora, também gostei muito das suas observações. A escola é o primeiro espaço de socialização, mas também o primeiro espaço da construção das ideias, né? Para além da família, que infelizmente muitas vezes tem uma postura mais protecionista e conservadora do que progressista, a escola é o primeiro momento que o jovem tem acesso à palavra democracia, acesso à palavra cultura, acesso à palavra política, acesso à palavra debate, à palavra diálogo. E é muito importante que a escola seja vista justamente como esse ambiente livre para qualquer tipo de discussão, livre para poder exercer o seu papel na sociedade, que é da construção dos líderes e das líderes do futuro. Se a escola for já o primeiro momento de censura, de ausência de diálogo, de ausência de debate, qual é o exemplo de sociedade democrática que a gente está dando para os jovens? Quero só pegar um paralelo também. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do meu estado, que eu estudei, e o IEF de Santa Catarina, são dois institutos federais que estão passando hoje por uma intervenção que nomeou reitores que não foram eleitos pela comunidade escolar, pela comunidade acadêmica, e que não nomeou os reitores que foram eleitos, que é o professor Gariba e o professor Arnóbio, no IEF Arnóbio, no RN Arnóbio, em Santa Catarina, o Gariba. Ora, a escola, muitas vezes, é o primeiro momento que o estudante tem acesso ao voto. Antes de votar para vereador, antes de votar para senador, para presidente, para o que for, muitas vezes o jovem vota para o grêmio estudantil da sua escola e para o diretor, diretora, ou reitor, ou reitora da sua instituição. Qual é o exemplo que o governo Bolsonaro está dando com essa intervenção, sobre a visão desses jovens do que é a democracia, do que é a participação política e social? Então, nós temos que, inclusive no imaginário popular, no imaginário escolar, conseguir acabar com qualquer ideia fascistoide, censuradora de educação que está sendo proposta por esse governo, porque a escola é um ambiente central para o funcionamento da democracia do nosso país, das nossas cidades, e se a gente não enxergá-la como bem o Pascoal trouxe como espaço livre para o debate, com maior debate político, maior debate público, a gente, infelizmente, vai estar invertendo o que é o sentido da escola pública, né?
E, nesse sentido, há uma corrente na sociedade enviesada no atual governo federal que prega a militarização das escolas. Como que você analisa esse tema?
A militarização das escolas é uma, na minha visão, assim, claro que existem modelos e modelos de escolas militarizadas, escolas cívico-militares, escolas militares e escolas militarizadas. É claro que existe aberto, inclusive, na Constituição Federal, a possibilidade de várias modalidades de escolas, como as escolas confessionais. Então, existe uma liberdade para os pais e mães e para os alunos escolherem sobre tipo de escola estudar, mas acredito que um investimento público, né, de milhões de reais, 1 milhão por escola, como prevê o projeto de escola cívico-militar do governo federal, é uma insistência do governo federal no seu papel enquanto Ministério da Educação de garantir a educação do nosso país. É abrir mão do dever do Estado brasileiro, que traz o seu artigo 25, o dever do Estado brasileiro de garantir a educação para todos e para todos o nosso país. Ora, não existe nenhuma pesquisa que comprove que os métodos da escola militar são superiores, são melhores, são mais efetivos do que os métodos das escolas civis. porque o que existe na escola militar, que coloca um alto grau de excelência e de qualidade em várias escolas militares do país, são três coisas simples. Primeiro, um grau de investimento muito grande no seu instituto. Então, as escolas militares são escolas mais caras do que as escolas comuns. Tanto que o governo federal prevê um acréscimo de R$1 milhão na receita anual de cada escola dessa para conseguir fazer com que seja implementado esse projeto, né? Segundo, vem aí a questão da própria situação socioeconômica dos estudantes, da composição socioeconômica da educação. A maioria das escolas militares são ocupadas por filhos de militares que são servidores públicos, né, que são pessoas que têm uma qualidade maior de vida do que a maioria da população brasileira, mais pobre, mais vulnerável, principalmente. Então, é a partir dessa junção de investimento, de perfil socioeconômico da educação, que é feita a gente pode substituir tudo isso por um outro projeto civil de educação, que é o Instituto Federal. O Instituto Federal no nosso país é uma ilha, né, em meio a tantas, infelizmente, escolas precarizadas, uma ilha de excelência, de qualidade técnica profissional da educação, que não é militarizada, que não corta o cabelo do estudante, que não censura debate público, que não é proibido o grêmio estudantil. O Instituto Federal é um instituto de excelência, superior, inclusive, às instituições militares, em qualidade de ensino, em quantidade de estudantes leitores assíduos, em qualidade em notas e em médias do Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, e que necessita, obviamente, de maior investimento, necessita de investimento público, mas que não é um instituto militar. Então, a educação militarizada é uma escolha do governo federal de abandonar o seu papel pedagógico da educação e implementar um papel militarizado de educação. E os militares não são instruídos para educar, mas sim a servir ao país em guerras, a conseguir garantir a ordem do nosso país, a ordem social, a conseguir proteger as nossas fronteiras, a nossa vegetação, a nossa biodiversidade, a nossa vida, a vida do nosso povo, não para educar as nossas crianças e jovens. Então, é uma inversão dos valores educacionais, a educação militarizada. Não existe nenhum dado que aponta que esse método não é melhor do que os métodos civis, e é, para mim, uma desistência do poder público executivo de dizer que o seu papel é educar nossos jovens e deixar isso para o Ministério da Defesa. Então, eu sou veementemente contra. Acredito que muito melhor é gastar esse dinheiro, investir, na verdade, esse dinheiro em institutos civis, como os institutos federais, e também fazer com que o nosso país, a educação nacional, seja nivelada, né, seja de qualidade, assim como as instituições federais.
Pedro, muito legal conversar aqui com você, né, uma liderança jovem, tão bem esclarecida, tão importante na luta em defesa da educação. Queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral e já estender um convite para te chamar outras vezes para conversar aqui com a gente, para a nossa audiência aqui, dos ouvintes, dos internautas, né, Rodrigo?
E, Pedro, você fala diretamente do Rio Grande do Norte, é isso?
Eu não estou ouvindo, Rodrigo.
Se você fala do Rio Grande do Norte, é de Natal? A cidade é Natal?
Tô em Natal. Isso.
Conheço, viu?
Conhece, cidade maravilhosa.
Muito bonita.
A cidade de vocês também é linda, tenho muita vontade de conhecer.
Seja bem-vindo. Chegue a hora que você quiser, tá bom?
Mas é isso, agradecer demais, Tânia, Rodrigo, né, a todo mundo da produção, da rádio, da RBA, a todos os ouvintes, as ouvintes, ao professor Pascoal, que nos deu uma aula aqui, né? Espero continuar acompanhando ainda mais essa rádio. Sim. E dizer que o papel de vocês é fundamental nesse momento para esclarecer a população, para informar a população, porque, e para salvar as vidas, né? Porque, assim como a desinformação mata, a informação salva vidas, consequentemente. Então, parabenizar ao trabalho de jornalismo, de qualidade de vocês, ao papel que vocês estão cumprindo nesse momento de tanto ataque à liberdade de expressão e de imprensa, mas parabenizar e me colocar à disposição sempre que for possível e preciso para conversar com vocês, enfim, para a gente construir coletivamente as nossas ideias de sociedade e informar a população sobre o debate público, né? Muito obrigado e um cheiro a todos e a todas. e uma boa tarde e uma boa manhã de terça-feira para todo mundo.
E sucesso na sua trajetória. Muito importante.
Obrigado. Pra... Não estou te ouvindo, Rodrigo, mas grande abraço, viu? Tamo junto.
Tchau, Pedro.
Tânia, você me ouve?
Eu ouço. Né? Acho que teve... É a questão da tecnologia.
Nem temos tudo que nos adaptar.
Adapta. Chegamos ao fim, Rodrigo, da nossa edição do Manhã RBA Litoral de hoje?
Sim, então, entrevistamos aí o Pedro Ungorg, do Rio Grande do Norte. Ontem, o Arte Bancada entrevistou o Silvio Almeida, o filósofo Silvio Almeida, diretamente dos Estados Unidos, ou seja, a RBA Litoral está honrando, né, as notícias que os outros não dão, né, os temas primordiais aí para a nossa sociedade. E Tânia, logo depois do Manhã RBA Litoral, temos o Som da Praia, com Olavo Dada. À tarde temos Marcos Canduta, com o Tarde RBA Litoral. E às 19 horas temos a reprise, né, deste programa aqui que nós fizemos.
Exatamente. E a gente está de volta amanhã, no mesmo horário, às 9 horas. Lembrando, assine o nosso canal, que está aí nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E também agradecendo os trabalhos técnicos do Guilherme Almeida e do Beto Arantes, né, o pessoal dos bastidores, que consegue colocar aqui o nosso Manhã RBA Litoral no ar.
A pessoa quer ouvir de novo a entrevista do Pedro? Quer ouvir de novo a entrevista do Silvio? Só se inscrever no nosso canal e acompanhar a hora que ela quiser.
É isso aí. Rodrigo, até amanhã, neste mesmo horário.
Até amanhã.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.